Thank you. Thank you. Desejamos as boas-vindas e coração a todos. Desejamos-nos as bênçãos de Deus. Antes de iniciarmos, vamos nos levantar para oração. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por ter nos dado esse dia novamente, Senhor. Esperamos a Tua presença, Senhor. Tu prometeste, Senhor, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, estarei entre eles. Senhor, Tu vês aqui todos nós, Tu conheces a todos nós que viemos. Nós viemos para sermos abençoados por Ti, para recebermos o fio de prumo de Ti, através da Tua Palavra, através do Teu bom Espírito Santo. Abençoe todos que vieram, e também os que não puderam vir, Senhor. Abençoe os idosos, velhos e doentes. Colocamos tudo diante de Ti, no precioso nome de Jesus. Amém. Nós nos sentamos. Obrigado. Vamos iniciar cantando o hino 461. Amém. Vamos cantar um segundo cântico, qual seja 469. E após esse cântico, pedimos que o irmão Müller dê a palavra de introdução. O irmão Müller, sim.
Thank you.
Eu vos saúdo de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou de coração alegre por estar no vosso meio, ter parte na preparação. Amados, quando veio esse hino de volta para a Bíblia, nós ouvimos já há 40 anos atrás, e desde o princípio foi o nosso desejo de volta à palavra da vida. E eu creio que não há nenhum no nosso meio que não tenha o desejo, mas eu gostaria, para a introdução, ler uma palavra que me vem à mente já há muito tempo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Eu gostaria de interromper brevemente, meus amados. Para nós, nos foram dadas as mais preciosas promessas, mas, amados, aceitamos as promessas. Também o povo de Israel, eles receberam as promessas. Eu vos trarei a uma terra que jorra leite e mel. E o que foi o fim? Como foi o fim? Dois da antiga geração entraram no país, na terra. Por quê? Porque eles não creram na palavra. Não, a nós não ajudam as maiores promessas se não aplicarmos essas promessas, se não nos tornarem próprias, se não as fizermos propriedade nossa. Então cada um prove a si mesmo. Todos nós percebemos, o tempo é breve, é curto. Eu já falei ontem com meu irmão, em minha vida, jamais, apesar de já conhecermos a palavra de 2 Tessalonicenses 2, entrou de tal forma, porque não fizeram amor da verdade para si, então Deus enviou erros a eles para que crescem na mentira e caíssem no juízo. Então, amados, nós não queremos brincar com a graça de Deus. Nós queremos pegar a palavra como é pregada, conectá-la com a fé, senão não nos ajudará, amados. E talvez ainda me é permitido a dizer, então, e por isso, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Amados, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, estas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós todos temos o desejo de trazermos frutos. Utilizamos de fato a medida da palavra para vermos se está assim realmente. Deixamos tudo que não é bíblico de lado. Vamos pegar essa palavra de ordem nos nossos corações de volta para a Bíblia. E somente a Bíblia. E nada além disso. E então, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Uma palavra maravilhosa. Mas repito mais uma vez, deixe-nos movermos as promessas em nossos corações. O que seria com Maria se ela, quando ela recebeu a mensagem pelo anjo Gabriel, se ela tivesse colocado em dúvida? O que aconteceria? Provavelmente, dessa forma, o filho não haveria chegado. Mas, amados, nós lemos, nós vemos, o tempo está aí, onde é nascido o Filho do Homem. Eu simplesmente estou tomado da palavra de Deus, e eu quero que todos sejam, que o Senhor possa nos abençoar. Eu estou convicto que Ele utilizará nosso irmão hoje para a honra de seu nome. Eu peço que vocês vos levantem para a oração. Oh, amado Senhor, Pai Celestial, Tu sabes que pessoas nós somos. Estamos aqui em pó diante de Ti. Mesmo assim, somos gratos, tão gratos a Ti, por Tu ter-nos dignificado, de ter-nos colocado, de deixarmos olhar no Seu plano de salvação, não somente olhar, mas termos parte dEle. Eu Te agradeço de todo o coração, de toda a alma e todo o coração. Eu Te peço, Senhor, ó Deus, hoje à noite, dê graça, graça para falar, graça para ouvir, Senhor, para que nós não sejamos ouvintes esquecidos, mas que mantenhamos a Sua palavra nos nossos corações, para que cumpra aquilo para o qual foi enviado. Eu Te agradeço, Senhor. Aleluia. A Ti seja o louvor, toda a adoração e a honra, em o santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Venha. Aleluia. Amém. Obrigado. Vocês podem sentar-se. Vamos cantar ainda juntamente o coro número 66, Ele Me Amou Tanto. Amém. Pedimos então ao irmão Frank. Glória e louvor seja ao Senhor nosso Deus, por sua graça e fidelidade, por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele fará esta noite. Nós contamos com Sua presença, com a Sua ajuda, que hoje todos que necessitam de salvação sejam salvos, que necessitam de cura, que recebam a cura, que necessitam de ajuda, que recebam isto. Este é o dia que o Senhor fez. O dia da salvação, no qual todas as promessas se tornaram verdadeiras. Não somente sim e amém, não somente que nos tornemos parte da natureza divina, mas sim, através de nós, possa encontrar cumprimento, assim como 2 Coríntios, no primeiro capítulo, no versículo 20, está escrito: através de nós, Deus cumpre a sua palavra. Todos nós sabemos, em Lucas 1, Zacarias recebeu a promessa que João Batista nasceria e ele não pôde crer. E o anjo Gabriel disse: você permanecerá mudo até que se cumpra a promessa, até que a promessa tenha se cumprido. Então, se nós ainda não podemos crer, vamos permanecer calados, não falar nada, até que as promessas estejam cumpridas. Nós saudamos todos em todo o mundo. Houve telefonemas de todos os lugares, também do irmão Davi de Palermo, do irmão Etienne Ginton da Calábria, do irmão Graf da Suíça e da África, de todos os lugares, da América do Sul, de Santiago, de todos os lugares, irmãos e irmãs enviam saudações e nós saudamos a todos a partir daqui. Também no Congo, em Botsuana, em todos os lugares onde a palavra chega, há irmãos e irmãs ligados conosco, eles vivenciam a sua preparação para o retorno do Senhor juntamente conosco. Então nós temos também e-mails daqui e de lá, um muito especial, da Armênia. Vocês sabem, a Armênia é um país bonito. Eu vi o Monte Ararat de um lado, e a Arca de Noé estava lá. Aqui é escrito: amado irmão, nós cremos na palavra que tu divulgas e temos parte nas grandes bênçãos que Deus nos dá. Nós ouvimos os DVDs na língua russa e na língua inglesa, que de cada mês é enviada para nós. E nós esperamos já, com grande expectativa, aos livretos e às cartas circulares. Por favor, saúdem todos nossos irmãos e todas nossas irmãs que estão no Centro Missionário em Krefeld, reunidos lá. Nós estamos ligados com vocês. Simplesmente, bom, nós também temos um e-mail, eu não tenho aqui, mas das ilhas Fiji, do outro lado da Austrália e Nova Zelândia. De fato, pessoas são chamadas para fora de todos os povos, línguas e nações. E nós somos gratos por isso também a Deus, por termos os programas. Sim, nós temos programas em Auckland, Nova Zelândia, e nós então alcançamos toda a região. Então nós temos programas também em Sydney, na Austrália, e alcançamos também. Então nós temos os programas na língua russa, no Uzbequistão, Cazaquistão, E então os programas também nos Estados Unidos e no Canadá, e nós nos alegramos simplesmente que a palavra do Senhor está alcançando os confins da terra. Então o irmão John de Bucareste envia saudações, o irmão Wallström envia saudações, o irmão do Congo, na África do Sul, também envia saudações, todos enviam saudações. Então nós temos hoje três irmãos no nosso meio, da América do Sul, nosso irmão José, e no, ou José, no espanhol é dito como irmão José, do Rio de Janeiro, irmão José do Rio de Janeiro. E temos nosso irmão Márcio, da Venezuela. Então nós temos o irmão Paulo, do Amazonas. Onde estão nossos irmãos? Sim, aqui estão nossos irmãos. Por favor, tirem o microfone e venham para frente. Venham para frente para que todos possam vê-los e também todo mundo possa vê-los. Este é um irmão. Eu encontrei em Jerusalém, Israel, no hotel Ramat Rachel, numa janta. Nós estávamos lá como um grupo. Então o irmão vem para nós, em nossa direção, do Amazonas, e disse: você é o irmão Frank? Deus te abençoe muito. Obrigado, meu irmão. Então nós temos nosso irmão Márcio. Este é um irmão especial que já derramou seu coração, e hoje nós já tivemos algum tempo, passamos um tempo junto também ontem. Ele tem o coração no ponto certo. Deus te abençoe, irmão meu. Então nós temos nosso irmão, esse irmão José, também um homem como o coração de Deus. Sabe o que me impressionou tanto? Que permaneceram na palavra e mantiveram o seu balanceamento equilibrado na palavra. Deus abençoe o nosso meio. Obrigado. Muito bem, muito bom. Nós nos alegramos por todos os irmãos que em todos os países. Então nós temos pregadores de diversos países da Europa e também da África. Então temos aqui visita da Suécia, visita da República Tcheca, da Eslováquia, até um ônibus, e eu percebi que há uma grande quantidade de jovens que vieram junto, especialmente da Eslováquia. Que Deus possa dar graça, que o dia de hoje se torne o dia onde vocês consagrem suas vidas totalmente ao Senhor, e também todos os jovens que estão aqui. Quem quiser consagrar sua vida ao Senhor, não passe isso para um outro dia, mas sim faça isso hoje, ou seja, hoje, quando ouvirem a sua voz. Então não endureçais vossos corações. Mais uma vez, saudamos a todos nossos amigos, perto e de longe, em toda a terra, onde quer que estejam ouvindo juntamente conosco, estejam vendo. Vocês sabem do que se trata. Trata-se simplesmente de que as promessas que Deus nos deu em sua palavra sejam cridas, vivenciadas, para que nós sejamos trazidos em ligação com Deus, passo a passo, na fé e na obediência, possamos caminhar adiante, e através da graça possamos experimentar a nossa preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, que possamos vivenciá-lo esse dia. Nós estamos muito cientes de que em cada avivamento, somente aqueles que vivenciaram o avivamento pessoalmente realmente tiveram parte disso. Todos os outros que não caminharam junto com o avivamento não tiveram nada do avivamento, seja no tempo de Lutero, seja no tempo de Wesley, seja no tempo de John Smith, seja no tempo de Menuzinos, tempo de Moody, de Spurgeon, e quem quer que sejam, somente quem caminhou junto com a atuação de Deus e aceitou o que Deus estava fazendo naquele tempo, de fato, ele teve algum proveito disso. Todos os outros criticaram, rejeitaram e fizeram coisas ainda piores. Então me veio o pensamento ainda, a referência à Escritura não adianta nada, a não ser que estejamos de acordo com a Escritura. Vocês sabem muito bem, no grande dia em Worms, na cidade de Worms, quando Martinho Lutero apareceu e disse somente a Escritura, ou só a Escritura, isto foi uma estação maravilhosa. Mas se então vemos que ensinamentos e doutrinas foram levadas que não estavam de acordo com a Escritura, então nós estamos tristes sobre isso. O chamado, a referência à Escritura não adianta nada, a não ser que nós estejamos em concordância com a Escritura, que o nosso testemunho esteja de acordo com o testemunho da Escritura e nosso ensinamento com o ensinamento dos apóstolos, de fato, 100% esteja em concordância com eles. Também deveria ser dito, nós vemos exteriormente as coisas acontecerem, se cumprir diante dos nossos olhos. Na República Federativa da Alemanha, nós temos 11 igrejas que estão se unificando e que, para reconhecerem o batismo recíproco, se for feito o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Independentemente onde é feito o batismo, se for feito da confissão de fé romana, então é reconhecida, a igreja é reconhecida pela igreja romana. Então nós temos aqui a indicação que Abbas falou com o Papa sobre a paz no Meio Oriente, no Oriente Médio, e Bush vem, e seu pedido principal será na sua viagem de junho, uma visita ao Papa, conectar uma viagem a uma visita ao Papa nessa viagem. De fato, nós temos uma quantidade de anúncios importantes que todos tomam seu caminho, mas hoje não entraremos em maiores detalhes sobre isso, mas isso tem que ser dito. Se tudo está caminhando em alta rotação ou estão se preocupando grandemente em trazer o cumprimento à profecia bíblica, que a unificação abaixo de Roma está acontecendo, como está na profecia bíblica, especialmente no profeta Daniel e no Apocalipse, nos foi indicado. Então, o que será então com a igreja noiva de Jesus Cristo? Se tudo o resto, de fato, internacionalmente, está tão acelerado, estão preocupados para trazer o cumprimento das profecias bíblicas, então Deus não está se preocupando conosco ou se ocupando de nós para, como igreja, nos, de acordo com a palavra da hora e com a vontade de Deus, para nos ordenar, irmãos e irmãs, a unificação da igreja noiva de Jesus Cristo sobre Cristo, cabeça da igreja, é o mandamento da hora. E todos nós, de fato, nós deixaremos nossas próprias doutrinas para trás e crer como a Escritura diz, na igreja de Jesus Cristo, cada um pode comer e beber o que quiser. Assim está em Romanos, capítulo 14, está escrito lá. Quem quer alimento forte pode comer, quem quer alimento fraco, então coma. Isso está certo. No campo terreno, cada um pode decidir para si, mas não no ensinamento, não no campo espiritual. Isso não é possível, isso não pode. Um Senhor, uma fé, um batismo. E nós temos que voltar à origem, temos que ser trazidos de volta à origem. E isso com todo o coração, com toda a alma, não sob pressão, mas sim Deus nos tem que dar um coração, através da graça, um coração que deseja isso, que não que sejamos nos inclinemos obrigados, mas sim tenhamos uma concordância interior com tudo o que Deus nos deixou em sua palavra através da graça. E nós cremos de coração, então nós temos a seguinte tarefa. Primeiro, a verdadeira palavra de Deus, divulgar a verdadeira palavra de Deus. Segundo, ligado com isso, as promessas que Deus nos deu, que as coloquemos à luz do candeeiro, então que nós mesmos ordenemos a parte de Deus na obediência, na fé pela obediência. A dificuldade com Israel é a dificuldade conosco, qual seja a fé, obediência pela fé, nos caminhos de Deus, caminharmos nos caminhos de Deus, para sermos agradáveis a Ele. Eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas e creio que elas falarão a nós. A primeira de Números 27. Aqui Moisés coloca a mão sobre Josué e o obriga a palavra que Deus lhe deu pela revelação no Monte Santo. E nós também temos uma obrigação santa, que a palavra que Deus nos revelou em pureza, que nós passemos as palavras adiante. Números 27, a partir do versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe a mão. Aqui nós temos a primeira, o impor de mãos que nos é testemunhado na Bíblia. Impõe-lhe a mão e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe a comissão à vista deles. Coloque-o diante do sacerdote, diante de toda a congregação, e coloque-o na sua missão, na sua comissão. Todos devem ver e ouvir, todos devem vivenciar. Versículo 20: e sobre ele porás da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então, o quê? Serem obedientes a Josué. Josué, ele tinha a palavra que Deus havia revelado a Moisés. Na Arca da Aliança, ele, nos seus ombros e nos ombros dos sacerdotes, e Moisés recebeu a promessa, e Josué, ele viu o cumprimento da promessa pela graça, e com o povo que se deixou circuncidar, a entrada, então, na Terra Prometida. que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Versículo 21. Ele, pois, se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele inquirirá, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, segundo a ordem de Eleazar, sairão, e segundo a ordem de Eleazar, entrarão. Ele e todos os filhos de Israel, isto é, toda a congregação. Todos nós sabemos o que Urim e o Tumim, oráculo de Urim e Tumim era o peitoral que Arão carregou com as 12 pedras. E se ele entrava no lugar santo, e se alguém dizia algo, uma revelação, um sonho, ou o que quer que fosse, que viesse de Deus e estivesse certo, então as 12 pedras se iluminavam, e com isso Deus testemunhava através da luz que surgia, que a coisa vinha dele e estava correta. E se permanece escura, então Deus não estava nesta coisa. Não é hoje assim também? A palavra de Deus é uma luz no nosso caminho. Isso nos ilumina e nos mostra o caminho. Então, nós temos que perguntar a Deus, o Senhor, o que nós fazemos aqui? Perguntamos a uma pessoa? Perguntamos a um profeta? Não. Nós perguntamos a Deus. E a sua resposta vem para nós através da palavra de Deus. Vamos ler ainda os dois versículos, os últimos versículos. Moisés. Então Moisés fez como o Senhor lhe ordenara. Isto é poderoso. Irmãos e irmãs, fazer aquilo que o Senhor ordena. E todos nós sabemos, nenhum servo do Senhor pode de si mesmo fazer algo. Isto tem que ser dito a ele, tem que ser feito, e só pode ser feito de acordo com a indicação que o Senhor dá. Como o irmão Keller nos leu no último domingo do Salmo 23, como os olhos do poder estavam olhando para a Senhora para receber a indicação. Nós olhamos assim também para o Senhor para receber a indicação, e somente então nós podemos fazer tudo como o Senhor nos ordenou. Adiante está escrito: tomou a Josué, pois isto o Senhor havia ordenado. Aqui no versículo 8 está: então o Senhor ordenou a Moisés. Não foi a decisão de Moisés, mas sim foi a decisão do Senhor, que o homem que a partir de agora teria responsabilidade pela palavra revelada, que esse homem seja abençoado, fosse abençoado, que seja colocado as mãos sobre ele, e que diante de toda a congregação seja colocado, fosse colocado, para que toda a congregação possa compreender que aqui está atuando sob missão de Deus, e de acordo com a promessa foi dado ao povo, que caminha de acordo com isso. No último versículo, então, impôs-lhe as mãos e lhe deu a comissão, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Quão frequentemente nós, nesse lugar, falamos da ordem de salvação. Deus tem uma ordem de criação e Deus tem uma ordem de salvação. Deus tem uma ordem na igreja. A partir de Deus, tudo está ordenado. E nós compreendemos o que as promessas têm em si, que Deus enviaria um profeta. E vocês podem perguntar, por que um profeta? Os ensinadores da Bíblia tinham suas interpretações e não adiantavam para o povo e não podiam se manter diante de Deus. E por isso, Deus teve que enviar um profeta nesse tempo, período de tempo profético, pois assim está escrito em Amós 3, versículo 7, Deus não faz nada a não ser revele o seu mistério aos seus servos, os profetas. Os profetas recebiam indicações de Deus. Noé recebeu indicação de Deus. Moisés recebeu indicação de Deus. E fez tudo de acordo com o modelo. Faça tudo de acordo com o modelo que eu te mostrei no Monte Santo. Isso pode ser lido também em Hebreu, capítulo 8. Que Deus fez tudo de acordo com o modelo, assim como lhe foi mostrado na montanha. Josué fez de acordo com a palavra do Senhor. Elias fez como a palavra do Senhor. Sempre foi feito o que Deus mandou, o que Deus ordenou. Todos nós sabemos, o Novo Testamento inicia-se com o cumprimento das promessas que Deus tornou a história da salvação em realidade no Velho Testamento, todos os anúncios no Novo Testamento, o seu cumprimento. Alguém perguntou-me, não há muito tempo atrás, se era necessário de crer que Deus, no nosso tempo, nos deu um ministério. Irmãos e irmãs, a fé dos verdadeiros filhos de Deus é a fé, como a Escritura diz. Todo mais não tem sequer algo a ver com verdadeira fé. Isso também tem que ser dito. Todas as igrejas têm o direito de crerem o que elas creem, de ensinar o que elas ensinam. Mas a igreja somente tem direito divino, não direito próprio, somente direito divino, pois através da igreja e através dos diferentes ministérios, a vontade de Deus aqui na terra tem que acontecer. E o que se trata da história da salvação, então nós reconhecemos claramente que Deus primeiro envia promessas e então, por sua graça, as cumpre. Se João Batista não fosse um profeta prometido, mas somente alguém, então todos poderiam passar ao largo dele. Mas ele era um homem enviado por Deus com a mensagem de Deus para fazer a ponte do Velho para o Novo Testamento. E por isso está escrito em Lucas 16:16 que Moisés e todos os profetas, até João, eles profetizaram, e a partir daí, então, o reino de Deus é pregado. E quem fizer força, então ele entrará com poder. Dormindo, ninguém entrará no reino de Deus. Nós temos que ser nascidos dentro do reino. Através de palavra de Espírito, nascidos dentro, para que a nova vida, a vida eterna, possa, pela graça, pela fé em Jesus Cristo e na obra consumada de redenção na cruz do Calvário. E assim como a obediência, o caminho da obediência do Cordeiro de Deus na cruz, findou na cruz e guiou para a vitória, e assim inicia o nosso caminho de obediência se fomos crucificados com Cristo e o nosso próprio eu não está mais lá, como nós também contemplamos, não a minha vontade, mas sim a sua vontade aconteça. Então, nós temos que aproveitar esse tempo, de fato, de comprar esse tempo, como a Escritura diz, comprai o tempo, pois é um tempo mau. O que se trata do juízo de um ministério que Deus prometeu e deu à igreja, nós sempre temos que reconhecer como foi com Moisés. Ele tinha um ministério dado por Deus para a igreja. E primeiramente, estava ligado com isso o chamado para fora. Deixa o meu povo seguir. Deixa o meu filho seguir. Resultado foi a igreja. Êxodo, capítulo 12. No capítulo anterior, deixa o meu filho sair, deixa o meu povo seguir. E após a saída, então o filho e o povo, a igreja do Deus vivo, estava sob a proteção do sangue do Cordeiro. Deus precisa de uma igreja na terra para se revelar Ele mesmo nessa igreja e mostrar o seu conselho e, através da igreja, trazer ao seu cumprimento. Na segunda carta de Tito, do versículo 11, Tito 2, versículo 11, pois surgiu a graça de Deus que trouxe a salvação a toda a humanidade, mas não todos aceitam a salvação, e esse é o grande problema. Adiante, versículo 12, em Tito 2, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. Eu não estou julgando, mas é quase 2 anos atrás, quando o irmão nos Estados Unidos me disse que na igreja é comum que uma vez por semana os jovens pudessem ir ao cinema. E eu pensei, me vem agora um relâmpago. Eu jamais havia ouvido isso. Eu já há 50 anos sou crente, eu jamais pensei em visitar um teatro. Irmãos e irmãs, nós podemos até dizer, eu creio na mensagem. Nós podemos, com a boca, reconhecer tudo. Mas onde está seu coração? Onde estão seus pensamentos? Tem que haver uma renovação. Tem que ter ocorrido uma renovação. O mundo passa com seus prazeres. Somente quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aqui nós lemos, versículo 12, ensinando-nos para que, renunciando às impiedades e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Pessoas que esperam a volta do Senhor não vão aos filmes, como seja James Bond, eu não sei, mas pessoas, seja jovem ou idoso, e jovens, e deixe dizer a vocês, se vocês realmente vivenciaram a graça de Deus, então vocês foram tirados dessa terra, e o mundo foi tirado de vocês, e vocês são colocados no reino de Deus. Isso é um fato divino. Uma conversão significa sair do mundo e entrar, ter sido colocado no reino de Deus. Então segue aqui no versículo 14, o nosso Senhor e Salvador, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Este é o alvo de Deus com a igreja. Uma igreja, ter uma igreja sem mancha e ruga. Nós vivemos muito normalmente nesse mundo e agradecemos a Deus por Ele nos ter chamado para fora. Nós seguimos nosso trabalho, vivemos uma vida totalmente normal e não fazemos nada extraordinário, também não no trabalho. Como crente, como pessoa crente, nós não temos que se comportar de tal forma que outros balancem suas cabeças, mas sim, ao contrário, que outros perguntem num momento por que ele não é assim como nós somos. Também lá, nós temos que nos dar a graça de Deus para isso. Mas vamos então, isso que nos afeta de forma especial, um ministério que Deus deu, como Josué, como Moisés, precisa ser aceito pela igreja. Se alguém diz sim, lá houve um William Branham e assim por diante, isso não é suficiente. Nós temos que saber que foi dada uma missão divina, e com essa missão a igreja, a história da salvação, o chamado para fora e a preparação da igreja noiva estão todos ligados. Assim como João Batista foi preparador de caminho, está escrito para que todos através dele chegassem à fé, através de um homem, mas este homem, um homem enviado por Deus. E esse é o importante, isso é importante. Também exatamente sabemos, através do ministério do irmão Branham, a igreja foi trazida de volta à origem, ao princípio, ao ensinamento, como era no princípio, através de, sobre divindade, sobre batismo, sobre a santa ceia, sobre a ressurreição, primeira e segunda vinda, sobre todos os ensinamentos bíblicos. E também isso tem que ser dito. Isso entristece quando irmãos pegam certas citações, tiram do seu contexto certas citações e a partir daí fazem um ensinamento, uma doutrina, que simplesmente não pode subsistir. Eu me lembro no momento, na última pergunta por e-mail, quanto tempo demora 70 semanas de Daniel? Muito bem, 483 anos. Isso está em ordem. Mas a ordem veio no ano 585 a.C. e se cumpriu exatamente no ano abril de 1933. Então, os 483 anos se cumpriram. Então, não preciso chamar a ninguém que faça essas contas. Mas aqui está o ponto. A igreja não tem nada a ver com as 70 anos. Elas valem, de fato, somente ao povo de Israel, e lá estão descritos os quatro reinados mundiais, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E então nos é dito, o quarto reinado mundial tomará o mundo inteiro e pisará com os pés. Então, todos os detalhes são ditos. Nos é dito exatamente das sete semanas, das 62 semanas, isto nos dá 69 semanas, e como uma semana tem sete dias, então as semanas ano são sete anos, e tudo foi exatamente cumprido. O dia está escrito, e após as 62 semanas ano, ungido, sem ele será tirado a sua morte, e Cristo morreu por nós. Isso foi o cumprimento. Então, resta ainda uma semana, com certo, os últimos 7 anos, que são partidos no meio, uma vez para o ministério dos dois profetas, e a segunda parte para a grande tribulação, mas nada das 70 semanas, ano de Daniel, se refere à igreja, mas somente o campo político e com os dos reinos que seguiram, e também Israel, assim como já aconteceu naquela época. Nesse meio tempo está o tempo para a igreja neotestamentária, e então, no fim, aproximadamente com o arrebatamento da igreja, vem a aliança de Roma com Israel. Então inicia-se a última semana ano. Isso está tudo cristalmente claro, escrito nesse livro. Eu não preciso de ler 760 páginas para receber isso explicado. Isso é muito claro. Mas há irmãos que fazem tantas brigas e partem congregações porque um ensina isso e outro ensina outra coisa, e o inimigo está se preocupando, está ocupado para trazer desunião na igreja. Então vamos separar claramente que ministério foi dado à igreja, sempre para edificação da igreja, jamais para ter direito próprio ou saber melhor que o outro, mas sempre com pleno respeito diante de Deus e a palavra de Deus. Se irmãos perdem o respeito diante da palavra, então eles vêm com todos os tipos de ensinamentos especiais e partem a igreja. E eu digo, irmãos e irmãs, e eu digo a todos em todo o mundo, chegou o tempo onde nós não cremos ou não podemos crer e seguir a um irmão e ter uma revelação especial e seguir uma revelação especial, mas sim simplesmente de buscar a união no Espírito diante de Deus, sermos fundamentados na palavra em plena concordância com o Velho e Novo Testamento. O que se refere aos ministérios, isso, aqui está a palavra maravilhosa na carta aos Hebreus, aqui nós temos a comparação com o nosso Senhor e também com Moisés. Hebreus capítulo 3, Hebreus 3, versículos 5 e 6. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Este versículo nós poderíamos ler em todas as reuniões. Não trata-se somente de todos os sacrifícios que foram trazidos, e sacrifícios de comida, de bebida, e todos os tipos de sacrifícios, mas no total, tratava-se das revelações que estavam ocultas nelas. E então nós temos a palavra de 1 Pedro, que também hoje nos diz a todos nós que esses homens, no Velho Testamento, eles pesquisaram em que tempo, em qual tempo, ou seria, ou quando seria, quando aquilo que havia sido revelado aos profetas encontrasse o cumprimento. Aqui, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 10. Desta salvação, inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça para que vós era destinada. Os profetas, eles profetizaram da graça. Nós vivenciamos a graça. A lei veio através de Moisés. A graça e a verdade através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim está escrito no Evangelho de João, no primeiro capítulo, da graça que para vós era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, e então nos é dito do seu sofrimento, ao predizer os sofrimentos, mas no Velho Testamento, o que Isaías profetizou demorou 800 anos até que se cumprisse. Isaías 53 foi uma promessa. E então veio o cumprimento. E isto é a coroação daquilo que Pedro diz aqui, resumindo. 1 Pedro 1, versículo 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejavam atentar. Profetas, eles anunciaram, eles profetizaram. Apóstolos, eles vivenciaram o cumprimento das promessas e conectaram a história da salvação com as promessas e provaram e tudo que havia sido anunciado havia se cumprido pela graça. Irmãos e irmãs, o que nós fazemos hoje? Nós temos sequer uma única interpretação, nós temos, todavia, a palavra profética. Nós temos o Velho e o Novo Testamento. E nós temos a plena concordância do Velho e do Novo Testamento. E nos alegramos que, por Deus nos ter dignificado, nos deixar ver no seu conselho de salvação e mais ainda nos introduzir no seu conselho de salvação para termos parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. Se alguém me diz que Deus está presente em todos os programas carismáticos, então não posso crer nisso. Eu simplesmente não posso crer nisso. Deus somente está na sua palavra. E Deus atua através dos ministérios que Ele deu de presente à igreja. Somente na sua vontade, através de cada ministério que Deus deu nessa terra, está a vontade de Deus, o desejo de Deus, o plano de Deus encontrou seu cumprimento aqui na terra, até os ministérios do Novo Testamento, na igreja. Nós foram dados para que a vontade de Deus aqui sobre a terra fosse anunciada e para que a vontade de Deus aqui nessa terra aconteça e para que a igreja finalmente seja lugar de revelação na vontade de Deus, do Deus Todo-Poderoso aqui na terra, para que a confirmação da palavra não se deixe esperar mais, mas sim que possamos vivenciar pela graça. E então, Pedro segue, após ele ter falado dos profetas que profetizaram de antemão o que haveria de acontecer, e pelo ministério que eles não fizeram para si, mas para nós, que chegamos à fé, e que os homens, preenchidos com o Espírito Santo, com o poder das alturas, e nos anunciaram coisas coisas até que os anjos gostariam de ver ou tentar. Isto é poderoso. Irmãos e irmãs, quão frequentemente devemos dizer ainda? Houve, de fato, não um período de tempo nessa terra onde tudo tenha sido revelado com tal clareza e tudo está em concordância harmonicamente. Então, Pedro segue adiante no versículo 13. Portanto, por isto ser assim, porque aquilo que foi anunciado se cumpriu, e profetas profetizaram e apóstolos confirmaram, e nos, através do Evangelho de Salvação, pelo poder do Espírito Santo enviado pelos céus, pregaram a nós coisas poderosas, até que os anjos gostariam de ver. Portanto, porque isto é assim, porque tivemos a conexão com o atuar de Deus no cumprimento da Escritura, por termos recebido isso, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Em que podes colocar a tua esperança? Sobre ti, sobre uma pessoa? Não. Somente na graça de Deus, que nos, em Jesus Cristo, nosso Senhor, nos foi dada, e então nos é dito que não nos preocupemos com ouro e prata, coisas passageiras, mas sim com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Então, de volta ao versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Irmãos e irmãs, a palavra santo significa separado, consagrado a Deus. Por exemplo, todos os aparelhos, os utensílios no templo eram utensílios santos, foram separados para um tal propósito, para terem uma tarefa especial no culto a Deus. Tu não se tornaste santos pela graça de Deus, porque você deve ser algo especial, mas sim porque Deus tem um lugar para você na igreja, e todos nós temos que ser consagrados do Senhor. No Velho Testamento, os sacerdotes foram consagrados, eles tiveram que se colocar em fileira, foram ungidos e foram assim consagrados ao Senhor e colocados no seu ministério. E nós, como igreja, temos, como membros do corpo de Jesus Cristo, de fato, temos que, por um Espírito, sermos batizados em um corpo, onde não há mais gregos, judeus ou bárbaros, como está escrito, mas sim que todos nós sejamos um em Jesus Cristo, nosso Senhor. E já como foi mencionado, nós não somente temos a missão de divulgarmos os ensinamentos bíblicos novamente e de colocarmos na realidade. Nós não brigamos sobre isso. Nós não discutimos sobre divindade, sobre batismo, sobre nenhum tema bíblico é discutido. Os temas bíblicos simplesmente são divulgados, pregados. E quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Deixe-me ler isso do Evangelho de João. Isso podemos também proferir em cada pregação do Evangelho de João, no capítulo 8. Primeiramente, versículo 37, João 8, versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Imaginemos 4.000 anos esperando pelo Messias. A única esperança de Israel, de esperança de redenção do reino de Deus, de tudo o que era esperança, significava esperança. E então, a referência a Abraão, nós somos descendência de Abraão, e então o Senhor diz, por que procurais matar-me? Se vocês são descendência de Abraão e vocês sabem o que está escrito antes de ser Abraão, eu sou. João 8, versículos 58. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, o grande eu sou do Velho Testamento, o Senhor, Javé. Como alguém me escreveu, ou alguém me escreveu num e-mail, irmão Frank, você erra quando você diz Javé no Velho Testamento é Jesus no Novo Testamento? Não, e mais uma vez não. O mesmo Senhor no Velho e no Novo Testamento, o mesmo que falou com Abraão, que sentou-se com Abraão e que tomou o alimento consigo, o mesmo que deu as promessas e cuidou delas para que se cumprissem. E como nós podemos ler de Hebreus 6, com um juramento, mas deixe-me ler mais uma vez esse versículo, João 8, versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Esse é o grande problema, essa é a grande dificuldade. A palavra não encontra lugar nas pessoas. Elas podem dizer, eu pertenço a essa igreja, eu pertenço àquela igreja, igreja do pleno evangelho, e se a palavra não encontra lugar, entrada, então o quê? Então Deus está falando ao nosso largo, ao largo de nós precisamos abrir os nossos corações, e a palavra de Deus tem que chegar aos nossos corações. O que adianta o chamado ou a referência a Cristo, aos apóstolos, se não recebemos a palavra em nós? Pois somente a palavra é a verdade, e somente a verdade liberta. Então, aqui ele diz também, no versículo 43, por que não compreendeis a minha linguagem? Por que não? Abraão, ele compreendeu. Abraão, ele creu. Por que eles não compreenderam? Por que eles não creram? Irmãos e irmãs, até a compreensão que Deus nos dá para a Escritura, isto é um presente. Isto é um presente da graça de nosso Deus. Quando está escrito, ele lhes abriu a compreensão para a Escritura. Então, isto tem um grande significado. Ele lhes abriu a compreensão para a Escritura. Mais uma vez, versículo 43. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Eles sequer queriam ouvir. Eles não estavam prontos para ouvirem. O mesmo é com muitos que julgam a mensagem. Eles sequer ouvem corretamente. Também o que se refere às pregações do irmão Branham. Alguns pegam isto e aquilo, tiram isto e aquilo e dizem, mas o que ele disse aqui, o que ele ensinou aqui, ao invés de lerem o que estava escrito antes, o que estava escrito depois, e o que é, qual tema que está sendo tratado, para compreenderem o contexto, irmãos e irmãs. De fato, é realmente grande graça se nós podemos nos colocar aos pés de Jesus, ou nos encontrarmos aos pés de Jesus, e como Maria, as suas palavras, ouvirmos na fé e aceitá-las e recebê-las reveladas. Então, ainda, versículo 45, mas quem pode me mostrar um pecado? Se eu falo a verdade, mas por que eu digo a verdade, não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isto, vocês não a ouvem, porque não sois de Deus. Uma fala muito dura, a semente de Abraão, os descendentes de Abraão. E isso nos traz de novo a Gálatas, a palavra conhecida, Gálatas 4, versículo... Gálatas 4, versículo 28. Aqui nós temos os descendentes de Abraão separados em duas partes, Ismael e Isaac. Em Gálatas 4, versículo 28, ora vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Mais uma vez, aqui, o termo promessa, sim, são o princípio e o fim da divulgação da pregação divina. Agora, Gálatas capítulo 6. Aqui, já um tempo atrás, nós já lemos isto. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Porquanto, quando Deus fez a promessa a Abraão, sempre promessa, a fé está na promessa, está ancorada na promessa. Sem promessa, sequer a fé, somente a imaginação, mas não a fé. Fé e promessa fazem parte um de outro. Mais uma vez, versículo 13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Tinha Deus necessidade de jurar? Não. Mas para que nós soubéssemos, para que nós, de fato, finalmente soubéssemos que Deus não somente falou, mas sim que o que ele falou, ele ligou isso a um juramento, com um juramento, ele confirmou com um juramento. Deus jurou por si mesmo, por sua santidade, que isto que ele disse e prometeu encontraria o seu cumprimento, que ninguém e nada pudesse modificar algo nisso. Deus está sobre tudo e o que ele disse acontece. Porque não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. Nós sabemos, Deus o Senhor, ele sempre falou e repetidamente falou com Abraão, e sempre eram promessas e bênçãos, e mais uma vez, bênçãos e promessas. E Abraão, ele creu a Deus e viu a promessa que lhe foi dada naquela época, com referência a Isaac, ele a viu cumprida. A mesma coisa conosco, nós cremos o que Deus prometeu. Isto pode iniciar-se com a salvação da alma. No Velho Testamento, a promessa que perdoa todos os seus pecados e cura todos os seus erros. No Novo Testamento, o cumprimento na cruz do Calvário, redenção, reconciliação, graça e salvação veio, foi dado à humanidade por Deus pela graça. Hoje, nós vemos as promessas cumpridas e, por isto, repetidamente o alerta, hoje, quando ouvirdes a sua voz, independentemente do que os apóstolos, sobre o que os apóstolos escreveram, sempre tratava-se da salvação das almas, tratava-se da preparação da igreja para o glorioso dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. No Evangelho está tudo incluído. Então, aqui adiante, a partir do versículo 15, e assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa, também eu e você, não resta mais nada a nós a permanecermos em paciência. Paciência vos falta para que recebam as promessas de acordo com o cumprimento divino. Sejamos sinceros, Paulo, ele já contava com o retorno do Senhor. Todos os profetas no Velho Testamento, já eles anunciaram e anunciaram. No Novo Testamento, a promessa foi dada. João 14, eu vou preparar um lugar para vocês e voltarei. Então, Lucas 24, versículo 15, o Senhor, ele elevou suas mãos e abençoou seus discípulos e foi ascendido. Então, Atos Apóstolos 1, versículo 11, os dois anjos disseram, o mesmo Jesus que subiu de vocês aos céus, ele voltará. Da mesma forma, esta era a esperança, a expectativa. E isto era a expectativa de todos os crentes durante todos os 2000 anos que se passaram. E em cada novo avivamento que Deus deu, o retorno de Jesus Cristo foi colocado à luz do candeeiro. E por quê? Trata-se, está em cada uma das cartas, o que vencer herdará tudo. Quem não somente na última carta do nosso tempo, mas sim em todas as cartas de envio aos vencedores foi dada a promessa de herdarem tudo. Mas a promessa do retorno de Jesus Cristo estava viva em todos os tempos, em cada avivamento, em todos os crentes que no seu tempo receberam a atuação de Deus e tinham parte naquilo o que Deus fez. Mas para nós, Deus, ele cuidou mais uma vez. E de fato, já como foi mencionado várias vezes, em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21, está dito, quando virem todas essas coisas que estão acontecendo, então elevai vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Nós, de fato, somos a primeira geração que vê a profecia bíblica no seu cumprimento e a vivencia. A nós foi direcionada a palavra diretamente. Quando vocês virem essas coisas acontecerem, então, elevai vossas cabeças. E por isto, o último chamado não passou diante de nós, mas sim agora. Vós, meu povo, saí deles, separai-vos, não toqueis nada impuro. Não somente evangelização, mas sim ensinamento. A palavra de Deus sairá de Jerusalém, o ensinamento do Monte Sião. A palavra saiu de Jerusalém, o ensinamento saiu do Monte Sião. O derramamento do Espírito Santo foi em Jerusalém, foi no Monte Sião, e como nós já dissemos frequentemente, a primeira pregação precisa ser como a última, e a última como a primeira. E o último batismo tem que ser como o primeiro batismo, a última conversão tem que ser como a primeira foi, O último nascer de novo tem que ser como o primeiro nascer de novo. Tudo de volta ao princípio, para que nós possamos vivenciar a Deus em toda a sua plenitude através da graça, e assim possamos ser encontrados na presença de Deus, na fé e na obediência, para que Ele possa cumprir aquilo que Ele prometeu conosco pela graça, cumprirá. Vamos ler ainda versículo 16. Pois os homens juram por quem é maior do que eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Por esse motivo, também Deus, porque Ele, os herdeiros da sua promessa, que o imutável do seu conselho, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu conselho se interpôs com juramento. Vocês sabem, Jó teve que passar por grande tribulação, e em algum ponto ele chegou e ele falou do Redentor: eu sei que meu Redentor vive. Ele falou que o fiador que entrou por ele, aqui está em Jó 33, versículo 23. Se com ele, pois, houver um anjo, um intérprete, um entre mil, sim, nosso Senhor, Ele é o mais belo de 10 mil, Ele é o mediador e Ele o advogado, para declarar ao homem o que lhe é justo, então terá compaixão dele e lhe dirá: livra-o para que não desça a cova. Já achei resgate. Não é isto maravilhoso? Sim, uma expiação na tradução alemã. Um resgate. Em sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e ele tornará aos dias da sua juventude. Então está aqui no versículo 29: eis que tudo isto Deus faz duas e três vezes para com o homem, para reconduzir a sua alma da cova, a fim de que seja iluminado. Deus fala com cada pessoa duas ou três vezes. Então se cumpre o que está no versículo 28: mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Velho e Novo Testamento estão entrelaçados um com o outro. No versículo 19, Jó 19, está no versículo 23, capítulo 19, Jó, versículo 23: oxalá que as minhas palavras fossem escritas, oxalá que fossem gravadas num livro, que com pena de ferro e com chumbo fossem para sempre esculpidas na rocha, pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos e irmãs, vamos resumir do que se trata. Trata-se de que a igreja, sobre aquilo que Deus planejou e determinou, o que Ele prometeu, que esteja a par disso. Então trata-se que nós creiamos nisso, que nós não falemos contra isto, mas sim criamos o que Ele disse, para que o que foi pregado possa ser revelado a nós, para que Ele possa abrir nossa compreensão para a Escritura. E então trata-se também que todos os ensinamentos que não estão de acordo com a Escritura, que deles, de fato, sejam rejeitados, que absolutamente não haja nenhuma mistura, que nenhuma interpretação possa ter lugar. Alguém enviou um e-mail para mim e perguntou se eu defendo o ensinamento das duas almas. Eu já ouvi deste ensinamento, mas a Santa Escritura diz em Gênesis 1, versículo 7, e o homem, e ele foi uma alma viva, e a Bíblia diz que nosso espírito e alma e corpo tem que serão totalmente preservados no retorno de Jesus Cristo. A Bíblia fala que nossa alma tem que ser salva. A alma fala da alma, não de duas almas. Se pessoas são levadas de um lado ao outro, então Deus, Ele quer colocar seu direito à pessoa, e Satanás não quer deixar, não quer soltá-lo. Então isso vai para um lado e para o outro. Mas sempre trata-se de uma alma. E a Santa Escritura diz para nós, Ezequiel 18 e outros lugares, a alma que peca deve morrer, e por isto nós fomos redimidos para sairmos do pecado da incredulidade. Pois nosso Senhor diz no Evangelho de João, versículo 8, 24, se vocês não crerem que eu sou, então vocês perecereis dos vossos pecados. O pecado é incredulidade. Nisso começou tudo, e a incredulidade trouxe então o erro e a queda e a separação de Deus. E por isso o nosso Senhor, ele derramou a sua alma no jardim do Getsemane, e foi uma luta de alma por sua e por minha alma, por minha e por sua vida. Aconteceu por nós. E eu digo, o Senhor venceu. Ele venceu. Ele venceu. E a sua vitória é nossa vitória. E a fé é a vitória que já venceu o mundo. A fé bíblica. Então, todos podem se tornar crentes, todos podem ser salvos. Trata-se da fé. Quem crê hoje, como a Escritura diz, creiam no Senhor Jesus Cristo. Assim começa. E então, quem crê nele, como a Escritura disse, deste jorrarão fontes de água viva. Então, sequer um ensinamento que não esteja de acordo com a Bíblia. E se alguém ensina ou diz, o Senhor já veio em tal pessoa, simplesmente tem a compreensão rompida, não sabe o que diz, pois a Santa Escritura testifica o que acontecerá no retorno de Jesus Cristo, que os mortos que dormiram em Cristo primeiro ressuscitarão. Então, ninguém pode me dizer, em Chambersburg, em Virgínia, Estados Unidos, dizer, os túmulos eram as denominações mortas, e nós saímos das denominações, e esta é a primeira ressurreição, o primeiro arrebatamento. Tal pessoa tem a compreensão destruída. Eu só pude dizer a essa pessoa, me leve de volta, por favor, me leve de volta ao aeroporto. Sim, e isso são então pessoas que se referem ao irmão Branham, mas não conhecem a Deus. Nós somos pessoas que conhecem a Deus, que vivenciaram Jesus Cristo pessoalmente, que têm uma ligação com Deus. E nós simplesmente somos gratos que o Senhor nos manteve em clara compreensão, na clara e verdadeira divulgação da palavra. Vocês sabem, em Atos Apóstolos 20, a preocupação principal do apóstolo Paulo era o que aconteceria após a sua ida ao lar celestial com a igreja. Ele juntou todos os anciãos e confiou a eles. Eu posso ler isso ainda rapidamente em Atos Apóstolos, no capítulo 20, e aqui nós vemos como estava no seu coração que a igreja fosse mantida. Aqui, Atos 20, versículo 7, está escrito: no primeiro dia da semana, tendo-nos reunidos a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou, e vocês sabem, ele partiu o pão e festejou a ceia, e então tratava-se de Samos, e então no versículo 17 está escrito: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E tendo eles chegado, disse-lhes: vós bem sabeis, aqui está a preocupação do servo de Deus, que estava colocado na igreja pela vontade de Deus, chamado, não somente uma igreja local, de ser anciano numa igreja local, mas sim uma tarefa para toda a igreja. E então ele colocou e diz aqui, no versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa e em casa. Tudo que serve a vossa salvação, tudo que é útil para a igreja, o que edifica a igreja, traz mais perto do Senhor, que serve para a unidade no Espírito, tudo isso eu ensinei, e publicamente, ou aqui lá, de casa em casa. E aqui segue, então, no versículo 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Não somente para ensinar o arrependimento, a conversão a Deus, a conversão a Jesus Cristo. As pessoas, a judeus ou gentios, colocou nos corações deles. Então, constrangido no Espírito, ele viajou a Jerusalém. No versículo 24 ele diz: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O ministério, a tarefa, cumprir a missão que Deus me deu para a igreja. Isto era o seu desejo, isto ele colocou no coração dos anciãos, para que eles, como homens colocados por Deus sobre o rebanho, cuidar do rebanho, para que permanecessem na palavra como ouviram. Então nós lemos no versículo 25: e eis agora, sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Ele mesmo estava no reino de Deus e pregou aquilo que fazia parte do reino de Deus, ensinou também, e disse, e no versículo 26, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Que testemunho poderoso! Em nenhuma pessoa que se perde estava culpado. Ele pregou de noite, publicamente e de casa em casa, e pregou arrependimento para que as pessoas pudessem direcionar a Deus, e não estava culpado nenhuma morte e nenhum de que passou ao largo da redenção. O que eu vos disse há pouco, irmãos e irmãs, também no meu juramento que fiz ao Senhor, que eu queria pregar a palavra de Deus em verdade, e que e todos aqueles que ouvirem da minha boca, que pudessem ver ao Senhor, que nenhum daqueles falte, que ouviram a palavra de Deus, creram, que nós juntamente possamos vivenciar a preparação para esse grande e maravilhoso dia. Somente o versículo 27, nós teremos que ler até o versículo 30, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O que nós fizemos? Pregamos partes apenas ou pregamos todo o conselho de Deus? Não pregamos a parte evangelística, a parte ensinamento, a parte profética. Não incluímos tudo o que estava no Velho, o que estava no Novo Testamento. Sim, nós podemos dizer com Paulo, podemos dizer verdadeiramente porque que vos anunciamos todo o conselho de Deus. Se me é permitido, no tempo do apóstolo Paulo, a revelação eram os 22 capítulos, sequer estava escrito. Ele pôde pregar o conselho de Deus assim, tanto quanto ele já estava revelado. Hoje, irmãos e irmãs, simplesmente compreendam isso com corações gratos. Hoje, nós temos todo o conselho. Tudo. Tudo. E nós podemos, pelo Espírito Santo, nós podemos ser introduzidos em todo o conselho. E bem-aventurado a pessoa que ouve e crê e recebe revelado de Deus. Então, aqui ainda, no versículo 28, direcionado aos anciãos, cuidai, pois, de vós mesmos, de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Que a vós, ao Espírito Santo vos constituiu dentro e para a igreja, para o rebanho, que vós, irmãos e irmãs do Espírito Santo, irmãos e irmãs, nós vivenciamos o atuar do Espírito Santo. Deus coloca sobre a atuação do Espírito Santo para cuidadores dentro da igreja, para apacentardes a igreja de Deus, apacentai os minhas ovelhas, os meus irmãos. Isso é a nossa tarefa. E o homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra de Deus. Oh, que precioso é a palavra de nosso Deus! Que maravilhoso todo o conselho. E assim, aqui como está escrito, e por favor, cuidem atentamente para apacentares a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. O rebanho comprado pelo sangue, a verdadeira igreja, propriedade de Jesus Cristo. Não igreja sim ou assado, mas sim a igreja comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Deus coloca lá os ministérios através do Espírito Santo, de acordo com a sua palavra, ele atua. Então vem o alerta aqui também, no versículo 29, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Isto aconteceu naquela época, isso acontece no nosso tempo, e a marca disto é que todos que pregam ensinamentos errados ligam pessoas consigo em suas revelações e pregam livre e abertamente, e se vocês não crerem isso, então vocês não são parte da igreja noiva de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, não revelações especiais, mas sim a revelação especial de Jesus Cristo nosso Senhor. Isso tem que ser dada pela graça a nós, então nós pertencemos àqueles aos quais o Senhor pode dizer, então nós ouvimos as suas palavras, nós cremos nelas e recebemos reveladas pelo Espírito, e finalmente nós chegamos todos à unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus até a plena medida, a plena estatura na plenitude de Cristo. Irmãos e irmãs, nós somos um povo agraciado de Deus, nós somos o rebanho comprado pelo sangue, nós cremos nas promessas, nós vemos a Escritura diante dos nossos olhos se cumprir, nós elevamos nossas cabeças para cima, porque sabemos que nossa redenção se aproxima. Eu vos pergunto, o que Deus poderia fazer além disso, que Ele fez, de fato, nos colocar dessa forma, na sua palavra, no seu plano de salvação? Não foram pessoas que nos ensinaram, o Espírito Santo nos ensinou em toda a verdade pela graça, nos guiou em toda a verdade pela graça. Nós vivenciamos pessoalmente, e todos que ainda não vivenciaram, eles podem hoje à noite vivenciar. Nós queremos não somente ter pregado a palavra de Deus, nós queremos hoje à noite vivenciar juntamente, que pessoas se convertam, que pessoas recebam revelação, que Deus, que o Espírito de Deus possa hoje, possa pairar no nosso meio, e que ninguém saia daqui sem ter sido abençoado. Deus o Senhor, abençoe-nos, esteja conosco, Ele mantenha-nos na sua graça e na sua palavra. A Ele, ao Deus único, seja o louvor em toda a eternidade, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos nos levantar e cantar o coro, como já cantamos frequentemente, assim como sou. Isso podemos cantar em todas as línguas. Vamos cantar ainda, somente crer, somente crer. Para isso nós dizemos amém. Nós ouvimos as pregações do irmão Branham e vivenciamos que a presença de Deus foi confirmada, pessoas foram salvas, foram libertas, foram curadas, demônios foram exortados. Às vezes, potestades escuras mantêm pessoas presas, mas o Senhor veio para libertar os amarrados. Assim está escrito no profeta Isaías, e assim nosso Senhor, em Lucas 4, do versículo 16, ele repetiu: o Espírito de Deus, do Senhor, descansa sobre mim para trazer a libertação, divulgar a libertação aos amarrados, o agradável ano do Senhor, o ano da libertação para pregá-los. Irmãos e irmãs, prezados amigos, nós hoje temos o mesmo Evangelho e o Espírito de Deus descansa sobre nós. Hoje, o Espírito de Deus, ele paira no nosso meio. Deus, ele falou a todos nós. Para cada um havia algo na palavra, seja no Velho ou no Novo Testamento. Em cada passagem bíblica havia algo para ti e para mim, para nós. E uma palavra que para todos que ainda não vivenciaram a Deus pessoalmente, não têm ainda a certeza da fé, de terem se tornado propriedade do Senhor. De fato, uma conversão para Jesus Cristo, que a vivenciaram. Não tenho vergonha. Nós inclinaremos todas nossas cabeças e permanecendo em oração. E eu quero perguntar, quem está pronto para consagrar sua vida ao Senhor? De fato, uma passagem, fazer essa passagem ao Senhor, dizer: amado Senhor, Tu me amastes tanto assim, Tu me redimistes, Tu me chamastes pelo meu nome, eu venho agora, eu venho como perdido, filho perdido, eu venho como filha perdida, receba-me, me aceite, e então se cumprirá. Tantos quantos o aceitaram, a eles lhes deu o poder de serem filhos de Deus, a estes que creram no seu nome. E no seu nome deveria ser pregado o perdão dos pecados a toda a humanidade. Lucas 24, versículo 47. E outras passagens. E hoje, o perdão e a reconciliação foi pregado. Isso vocês podem aceitar, cada um pode aceitar para si. Quem quer levar a sua mão para testemunhar, para receber, todos nós inclinamos nossas cabeças, abrimos nossos corações. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Em todos os lugares se levaram mãos, ainda o nosso Senhor está no trono da graça, como mediador, como sumo sacerdote, que perdoa todos os seus pecados e cura todas as tuas falhas. Ele não estará sempre em ira, ele perdoa o pecado e não se lembra mais do pecado. Aleluia! Aleluia! Ao Cordeiro de Deus! Aleluia! Ao Cordeiro de Deus! Pela redenção, pelo sangue. Amado Senhor, nós oramos por todos que levaram as suas mãos. Tenha misericórdia deles, que eles agora possam vivenciar que a sua conversão aconteceu e que foram agraciados. E eu te agradeço por isso ter acontecido. O teu Espírito paira no nosso meio. Tu estás presente. juntamente nós honramos o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito, e agradecemos a Ti por Tua presença. As Tuas promessas se tornaram verdadeiras. Tu és o nosso Salvador, e nós Te agradecemos mais uma vez pela redenção, pelo perdão, pela graça e pela salvação. Aleluia! 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 Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, que perdoou todos os teus pecados e cura todas as tuas falhas. Aleluia! Irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, agora nós queremos orar por todos, que têm um desejo que se refere ao seu corpo, uma dificuldade no seu corpo, independentemente do que seja. Vocês sabem, Deus prometeu sobre pedidos e acima da compreensão que Ele atuaria. E nosso Senhor diz ainda hoje: as obras que eu fiz, vós também as fareis, e ainda maiores que estas. É um mandamento, uma ordem, uma promessa de nosso Senhor. E assim como o Filho de Deus disse, assim nós dissemos: não eu sou que faço essas obras, mas sim o Pai que está em mim, Ele faz as suas obras. Amado Senhor, nós a Ti somente daremos a honra, a Ti somente daremos o louvor, a adoração. Tu és Salvador, Tu és o que cura. Vá através das nossas fileiras e glorifica o Teu nome, confirme a Tua santa palavra, através de curas, através de milagres, através de sinais no nosso meio. Aleluia, 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 aleluia. Grande Deus, irmãos e irmãs, prezados amigos, como está em Marcos 16, escrito em Marcos 16, e o Senhor confirmou a palavra através de sinais e milagres, assim como Atos Apóstolos está escrito, Atos 4, Senhor, dê aos seus servos o poder para pregar a Tua palavra e confirme-a através de poderosos milagres e sinais. Nós não somos pessoas que seguem milagres e sinais, nós somos pessoas que seguem a Jesus Cristo. E como o Senhor, Ele mesmo disse, esses milagres e sinais seguirão aqueles, estarão junto com eles. Amado Senhor, nós cremos juntamente que Tu estás presentes hoje, que cada ponto no corpo pode tocar, Tu podes dar cura pela graça. Louvado e glorificado. Louvado e glorificado sejas Tu, Senhor nosso Deus. Nós pedimos agora por todos que querem receber a revelação de Deus, que querem receber a Sua palavra, as Suas promessas na fé, e a Sua palavra com todas as promessas, querem recebê-las reveladas. E como o ressuscitado Senhor e Redentor fez naquele tempo, e caminhou com os seus, e revelou-se a eles, e partiu a palavra com eles, e abriu o seu entendimento para as Escrituras. Também o Senhor caminha no nosso meio, Ele caminha conosco, Ele fala conosco, e é tão certo quanto Ele fala conosco, tão certo Ele nos abre o nosso entendimento para a Escritura. Aleluia! Aceitem, 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 recebam na fé e agradeçam a Deus, agradeçam a Deus, agradeçam a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos cantar ainda juntamente. Nós damos a honra somente a Jesus. E todo o povo amém. Diga amém.
Amém.
Amém. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Por favor, irmão Russo. Nós agradecemos ao Senhor por sua santa e preciosa palavra que nos foi pregada tão puramente. Nós podemos nos alegrar ainda que essa graça é dada a nós, que nós fomos dignificados, que nós podemos vir aqui para ouvir a sua palavra, que o Senhor também possa dar graça para que nós não sejamos somente ouvintes da palavra, mas também atuadores da palavra. Eu desejo a mim, eu desejo a todos vocês, que Deus possa vos abençoar, que possa abençoar irmão Frank, abençoar a todos nós da riqueza da sua graça. Então nós queremos confiar no Senhor que Ele nos abençoará amanhã. Se houver um amanhã, nós não sabemos. Quando Ele vier, Ele pode chegar à meia-noite. Mas nós queremos estar prontos, então, para podermos ir com Ele no Seu reino, na Sua glória. Não desejamos isto todos nós? Sim, amém. Glória e louvor. E eu creio, tão certamente o Senhor conhece os nossos corações e os nossos pensamentos. A Ele nada está oculto, Ele nos ajudará sobre todas as coisas. E nós olharemos a Ele, veremos a Ele como Ele é. Glória e louvor seja o Seu nome. Vamos cantar ainda ao coro. Glória, honra, louvor e adoração a Ele. Vamos fechar por hoje. Amém. Estejam com a graça do Senhor até amanhã, quando nos vemos, se Deus quiser, estivermos vivos. Então, cada um, então, estenda a mão ao próximo, desejem as bênçãos de Deus e digam: o Senhor nos abençoou. Sim, o Senhor nos abençoou.